Senhores e senhoras, nobres vereadores, amigos presentes, amigos sintonizados na Rádio 104.9. Neste momento, iremos iniciar a nossa 8ª sessão ordinária do dia 16 de abril de 2018. Neste momento, eu convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para abrirmos esta sessão e ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Antes de passar a palavra ao nosso secretário para fazer a leitura da ata e a pauta do dia, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, quero aqui registrar nossa moção de pesar à família de Eliete Maria Mouzinho Pinto Macedo, falecida hoje em Brasília. Tinha 77 anos de idade, deixou filhos aqui, Elifran, Valfran, Júnior e David. Era irmã da dona Maria do Carmo, a tia do Carmo, da Escola IEB, da dona Foncina, que faleceu há poucos dias, do nosso amigo João Maria, do nosso amigo Dedinha, da nossa amiga Neide, da nossa amiga Vânia. Então, em nome assim dos vereadores que representam este poder, nós registramos a nossa moção de pesar. Como também deixar nossos votos de pesar à família de Carolina Souza de Castro, falecida ontem na cidade de Uberaba, Minas Gerais, né, foi assassinada, filha de Dona Tereza. Então, também em nome desta casa, a gente registra aqui a nossa moção de pesar, pedindo a Deus que possa estar confortando os corações de seus familiares e amigos. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário, o vereador Jesse James, que irá fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia. Quero registrar a presença, já aqui na nossa casa, de 8 vereadores, né? Vereador Jesse James, vereadora Luciana, Martinei, Odaí, Marcelo, Tales, vereadora Elvia, e justificar a ausência do vereador Adão Moura, que não pôde estar presente nesta sessão por ter um compromisso em Teresina. Então, quero aqui registrar a sua justificativa e a sua ausência aqui na oitava sessão. E em nome, assim, dos amigos aqui presentes, quero registrar a presença deste grande amigo, deste grande ex-vereador, o nosso amigo Pierre, Pedro Mariano Neto Fernandes. Então, sinta-se em casa, estamos felizes assim, com sua presença aqui no nosso poder.
Ata da sétima sessão plenária ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 9 dias do mês de abril do ano 2018, nesta cidade, Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos. Reuniu-se os senhores vereadores Suramo Santana, presidente, Luciana Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Martinez Geone, Odair Holanda e Tarles Santos. A presidência Suramo Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações, número 9 a 11 do vereador Daí, número 20, números de 20 a 23 do vereador Marcelo Mota, de 12 ao 15 do vereador Martinez, e do 4 a 6 da vereadora Elvia, do 3 e 4 da vereadora Luciana e número 3 do Adão Moura. Lido o projeto de lei 2/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 6º da Lei Municipal 483/2017, de 14/11/2017, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval do município de Guadalupe do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal nº 3.606, de 9 de janeiro de 2018, de outras providências. Tribuna Livre. A presidente, Suramo Martins, faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os senhores vereadores Odair Holanda, do PDT, Martinez Geone, do PT, Adão Moura, do Avante, Elvio Almeida, PSD, Jesse Jones, PSD, Luciana, PCdoB e Surama, do Democrata. A presidente, Suramo Martins, faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata aqui depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Como o nosso secretário concluiu a leitura, quero assim perguntar aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva. Permanecendo como se encontra, declaro a ata aprovada. Quero, assim, registrar e dizer que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio 104.9, pela internet Guadalupe Agora e pelo guadalupe.pi.leg.br, que é o nosso site da Câmara Municipal. Dando continuidade agora à pauta do dia.
Indicação 2/2018. Senhora Presidente, indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário, na forma regimental, que seja destinada uma área devidamente sinalizada na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, do portal de entrada na nossa cidade, até as proximidades do fórum e do portal até a escola Frei José a Pincela, para que as pessoas possam realizar suas caminhadas com total segurança. Justificativo, são inúmeras as pessoas das mais diversas idades em nossa cidade que são adeptas à caminhada. Todas arriscam suas vidas em locais inapropriados com a recuperação de nossa malha asfáltica na avenida. Vislumbram-se a oportunidade de garantir o espaço para todos, com a responsabilidade e segurança. Vereador Jesse James. Indicação 3/2018, senhora presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura seja feita a recuperação do acesso aos pescadores da 140 do bairro Vila Parnaíba. Justificativo, com o período invernoso, os pescadores sentem dificuldade de acesso ao lago e pedem providências urgentes. Vereador Jesse James. Indicação 4/2018. Senhora Presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido plenário da forma regimental, que possa determinar a instalação de equipamentos de ginástica para auxiliar no desenvolvimento de pessoas da terceira idade nas proximidades do portal de entrada da cidade. Justificativo. Nossos idosos necessitam de atenção e espaço para viverem com melhor qualidade de vida. A colocação de alguns equipamentos que possam auxiliá-los a viver mais e melhor através da prática de atividade física, bem como fazer seus aquecimentos antes do início de suas caminhadas, é altamente importante. Vereador Jesse James. Indicação 9/2018. Indica a Vossa Excelência, a senhora prefeita, após ouvir o plenário, a forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura determine mais rápido possível o rosto, limpeza e a recuperação com colocação de pissarra na rua do João Batista, rua João Batista, bairro Coqueiro. Justificativa. O pedido atende aos moradores da referida rua, que sofre com o estado em que a mesma se encontra. A ação por parte da prefeitura garantirá melhor trafegabilidade aos moradores, bem como melhor aspecto social. Vereadora Suruma Martins. Indicação 10/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indica a Vossa Excelência, após o vídeo plenário da forma regimental, que realize esforços de acordo com a possibilidade financeira do município para aquisição de uma balança maior que atenda às necessidades de nossos magarefes, bem como determine através da Secretaria de Infraestrutura que seja feita uma revisão e melhoramento na parte elétrica do matadouro público municipal. Justificativo. O pedido atende reivindicações de magarefes que sentem dificuldades diárias ao ter que pesar o gado que abate, sempre pela metade, exigindo várias pesagens, pois a balança ali existente é pequena. Quanto à parte elétrica, os mesmos reclamam de fiação exposta, o que põe em risco a vida de quem ali trabalha e transita. Vereadora Suruma Martins. Indicação 7/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma geral, através da Secretaria de Infraestrutura, realiza a construção de um quebra-mola redutor de velocidade em frente ao Memorial Porto Seguro. Justificativa. A rua em que pedimos a construção de um redutor de velocidade é central, possui tráfego intenso de carros e motos e muitos pedestres. Por ali tem um memorial ser próximo a uma escola e uma clínica. O pedido dará mais tranquilidade às crianças, jovens, idosos, adultos que trafegam pelo local. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 8/2018. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura realize construção de um quebra-mola redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Alexandrino Mouzinho, bem como uma faixa de pedestre. Justificativa. A Escola Municipal Alexandrino Mouzinho, que funciona pela manhã e tarde, atende crianças com mais diversos bairros de nossa cidade. O número de pessoas que ali transita é muito grande, principalmente nos horários de chegada e saída de alunos. Estas duas solicitações para o local visam concretizar motorista e conscientizar todos os motoristas e motociclistas que a área exige uma velocidade reduzida a fim de evitar acidentes. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 9/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Infraestrutura, realiza construção de quebra-mola na rua 25 de agosto, centro da cidade, entre a residência do senhor Canofa e a drogaria Dose Certa. Justificativa. O pedido se justifica devido à alta velocidade que se verifica diariamente no local. A medida visa evitar possíveis acidentes. Elvia Almeida, vereadora. Indicação 24/2018. Licença, senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após o vídeo plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda à limpeza capim e rosto de ruas do bairro Bela Vista. Justificativa. A solicitação atende pedido de moradores deste bairro, com urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 25/2018. Excelente senhora presidente, indica a excelência, após ouvir plenário da forma de metal, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à limpeza capim e rosto do bairro Vila Parnaíba 140. Justificativa. A solicitação atende pedido de moradores deste bairro com urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 26. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda à limpeza capim no rosto de ruas do centro de Guadalupe. A justificativa. A solicitação atende pedido dos moradores deste bairro com urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 16. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, que através da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, possa promover uma disputa de motocross no dia 1º de maio de 2018. Justificativa. Tem em vista a aproximação do Dia do Trabalhador, quando, tradicionalmente, é realizado em nosso município atividades cívicas e esportivas em homenagem ao trabalhador. Venho por meio deste solicitar a realização de competição de motocross que envolverá pilotos de Guadalupe e cidades vizinhas. Vereador Martinez Geone. Indicação 17. Senhora Presidente, indica a senhora Prefeita, após ouvido plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de duas passagens molhadas, uma no povoado Bom Jardim, no Riacho Cajueirinho, e outra no Riacho do Monte Alegre, na zona rural de nosso município. Justificativa. Devido ao difícil acesso enfrentado atualmente pelos moradores das referidas localidades, essas pessoas simples do campo solicitam a construção deste benefício o mais rápido possível por parte da Prefeitura. Vereador Martinez. Ao senhor doutor, o ofício número 03, doutor Arquelau Amorim, presidente da Companhia Energética do Piauí, da Eletrobras. Senhor presidente, o tempo cumprimento, vossa senhoria, venho por meio deste solicitar que a Eletrobras possa o mais rapidamente possível ampliar a rede de energia elétrica no bairro Bela Vista, com a instalação de 25 postes e cabos de energia suficientes para atender as famílias que residem nas ruas Margarida e São Francisco. O pleito desta solicitação advém do crescimento do bairro, o que ocasionou o surgimento de novas moradias que hoje necessitam de energia em suas casas e iluminação pública. Essas famílias têm nos procurado e solicitado essa ajuda. Na certeza de seu pronto atendimento, renovamos voto de estima, consideração e respeito. Vereador Martinez Geone. Ofício 2. Excelentíssimo presidente, indico, através deste ofício, solicitar a sua excelência, prefeito municipal de Guadalupe, Maria José Neide Fernandes Lima, que envie a esta augusta casa informações sobre o local onde as madeiras doadas pelo IBAMA ao município estão estocadas, bem como a lista de distribuição e pessoas que já foram beneficiadas pela doação dessas madeiras. Vereador Martinez Geone. Marcelo Mota, desculpa. Ofício 3/2018. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste ofício solicitar a sua excelência, prefeito municipal de Guadalupe, Maria José Neide Fernandes Lima, que através do setor pessoal da Prefeitura Municipal de Guadalupe envia esta augusta casa informações contendo a relação de professores seletistas que ficaram sem receber suas rescisões em 2017, bem como os respectivos valores que são devidos a cada um deles e o total da dívida. Vereador Marcelo Mota. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Guadalupe manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da cidadã Elisete Maria Mouzinho Pinto Mota. Transmita-se o teor desta à família lutada. Plenário, vereador Everton Rodrigues Santos, 16 de outubro de 2017. Todos os vereadores da Câmara.
Teve não? Então, vou preparar aqui para a gente já. Ah, porque na sessão seguinte, né? Entendi. Foi bem lembrado.
Como neste momento a nossa pauta do dia foi concluída, gostaria neste momento de convidar o nosso amigo Tomé, como foi aprovado na sessão anterior, para que ele venha, né, usar a tribuna desta casa. Ele, como presidente da ONG Tony Marco, que está comemorando um ano de existência, né, a ONG. A ONG homenageia uma personalidade muito querida do nosso município, que infelizmente nos deixou muito cedo. Nosso querido Tony Marcos Sena, Então, é um momento assim que a gente fica feliz de hoje essa ONG que homenageia esse nosso irmão que partiu, que hoje completa, não é hoje não, né, também, mas vai completar um ano. Ah, pronto. Um momento, então eu passo a palavra ao nosso amigo Tomé.
Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Dama Martins, secretário, vice-presidente, demais vereadores aqui presentes, meus veículos de comunicação de Guadalupe, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidade e Cidade Luz FM. Meu cordial boa noite a todos. Em primeira mão, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui comemorando um ano de fundação da nossa ONG. Agradecer também a presença de dois membros novos da nossa ONG, Tony Marcos, que entram para agregar valores, pois eles vêm providos de históricos, de trabalho desenvolvido em prol do social da nossa cidade. Está presente aqui Pedro Mariano Neto Fernandes, conhecido por todos nós como nosso querido e estimado Pierre, que vem fazer parte agora da nossa equipe da ONG Tony Marcos, acompanhado de um membro, da Câmara Municipal, a vereadora Elvia Almeida. Pessoal, o objetivo principal hoje é de fazermos uma apresentação panorâmica, porque o tempo realmente é um pouco, né? Então eu queria fazer um relato de algumas atividades desenvolvidas pela ONG no ano de 2017. A ONG Tony Marcos, ela tem como finalidade apoiar, desenvolver ações para a defesa, para a elevação e a manutenção da qualidade de vida do ser humano através da política de sustentabilidade do meio ambiente e de suas atividades profissionais, especial e ambiental. Para execução de suas finalidades, a ONG Tony Marcos poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar e executar ações e projetos, visando assim atender e lutar pelos direitos de cidadania, pelo reconhecimento da profissão, pelo melhor atendimento à saúde, à educação e ampliar a conscientização da população vulnerável do nosso município. Entre elas estão usuários de drogas, alcoólatras, profissionais do sexo, populações carcerárias, pessoas vivendo com vírus HIV, crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas vítimas da violência física e mental e pessoas vítimas de todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, aplicando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONG Tony Marcos foi fundada em março de 2017 e apresentada à população de Guadalupe através desta casa, da Câmara Municipal, onde prestou esclarecimento de suas metas e dos seus objetivos. Segue abaixo alguns projetos que foram criados juntamente com o nosso estatuto e que a nossa ONG estamos até hoje, através de solicitação, através de parceria, buscando possibilidades de implantá-los em nosso programa de atividades sociais. São eles: Academia do Turismo de Guadalupe, Comissão de Defesa dos Direitos das Profissionais do Sexo, Comissão de Entretenimento de Crianças e Idosos Internados em Hospitais e População Carcerária, Central de Defesa do Meio Ambiente, Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos, escolinha de trânsito para criança, escolinha de circo, programa Meu Primeiro Emprego, O Pequeno Aprendiz, aplicação de cursos, palestras, treinamento, qualificando profissionais na área administrativa, na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente e os profissionais liberais. Alguns eventos, como as palestras, conferências, seminário, foram realizados em 2017 com o objetivo de serem incorporados em nossas atividades anuais. Primeiro, Fórum da Solidariedade, foi realizado na Câmara Municipal de Guadalupe, com a presença de estudantes, professores, diretores de escolas, lideranças políticas, vereadores, donas de casa, empresários, pais de alunos, profissionais liberais de nossa cidade, tendo esse fórum como objetivo esclarecer a necessidade do trabalho voluntário e das campanhas solidárias junto à população vulnerável de nossa cidade. Nesse fórum foi criado o troféu José Grangeiro de Santana, que irá premiar em 2018 as pessoas ligadas ao trabalho da arte, da cultura e da música em nossa cidade. No Dia do Trabalhador, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio de, na época, o secretário Dr. Eduardo Rocha, um trabalho de divulgação e combate às epidemias, entre elas a dengue, através de distribuição de material educativo e conversa com a população presente no Balneário Belém Brasília, com voluntariados da ONG Tony Marcos. Houve também cadastramento de voluntários para defender as atividades junto à ONG Tony Marcos. Houve uma divulgação do trabalho do projeto de nossa ONG, apresentando nossos objetivos e nossas metas. Algumas parcerias em campanhas, em conferências e palestras educativas foram realizadas através também da nossa ONG. A campanha da solidariedade, promovida pela Igreja Católica da nossa cidade, o curso de noções básicas de prevenção às drogas, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema Garantia do Direito e no Fortalecimento do SUAS, 10ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Fortalecendo as Redes de Atendimento à Saúde no SUS. Setembro Amarelo, parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e os programas do CAPS, do NASF, com a realização de palestras educativas com o tema de valorização da vida nas escolas estaduais, nas escolas municipais e nas escolas particulares de Guadalupe, assim como também palestra em alguns postos de saúde com o tema da campanha Valorização da Vida. Realização da caminhada em valorização da vida pelas ruas do centro, indo ao bairro Vila Nova, passando pela Coab, com um percurso de 1.200 metros, tendo como participantes estudantes, donas de casa, comerciantes, lideranças políticas e com animação do Paredão Três Irmãos, um patrocínio do nosso querido Genaro. Dia da Criança, uma alegre com participação em alunos e professores do Colégio Eduardo Batista, com o pula-pula do Tio Ribeiro, animação do Paredão do Talisson, com o DJ Amauri, distribuição de brinquedos adquiridos através de doações recebidas pela ONG Tony Marcos, comes e bebes, bolos, refrigerante, doces, balas, doado pelos professores da escola Eduardo Batista, uma verdadeira animação. No mês dos professores, não podemos deixar passar em branco, a ONG criou e entregou aos professores da rede municipal, da rede estadual e particulares de Guadalupe, o certificado de gratidão e reconhecimento de honra ao mérito aos professores. E a maior conquista da ONG Tony Marcos no ano de 2017, a criação do NAVG, Núcleo de Apoio à Vida de Guadalupe, uma filial do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma entidade que atua há mais de 50 anos no Brasil no trabalho de combate à depressão e ao suicídio. Guadalupe é a primeira cidade a ter uma filial do CVV, do Centro de Valorização da Vida, no estado do Piauí. Tivemos, para encerrar o ano de 2017, o lançamento de uma campanha que iremos trabalhar cada vez mais com intensidade, SOS Lago de Boa Esperança, uma campanha criada com o objetivo de despertar o interesse e cuidados com o nosso lago, através de medidas preventivas, educativas, junto à comunidade de nossa cidade, para a manutenção e sustentabilidade e conservação do meio ambiente, para que possamos nós, moradores, dar o exemplo a quem possa vir visitar a nossa cidade, ver como se deve tratar o nosso Lago da Boa Esperança. Foram 3 dias de eventos, entre eles, incluindo uma ida e vinda do presidente da ONG Tony Marcos, que aqui vos fala, a capital teresina, um total percorrido de 720 quilômetros em uma bis, no mesmo dia, com o intuito de chamar a atenção da população, não só de Guadalupe, como das cidades vizinhas, para a importância do movimento do SOS Lago de Boa Esperança. Assinatura de um baixo assinado no dia 8 de dezembro, nas festas de festejo da padroeira de Nossa Senhora de Guadalupe, em comemoração ao Dia dos Filhos Ausentes, um baixo assinado de manifesto a favor da despoluição e da conservação do nosso Lago de Boa Esperança. Realização de uma tarde alegre no Balneário Belém Brasília, no dia 9, com palestras educativas referentes ao meio ambiente, com participação na época da secretária de Educação, Elvia Almeida, palestra com o tenente Carlos Moraes, alguns ambientalistas e alguns moradores e população em geral. Animação de ginástica aeróbica com participação da Academia HB, acompanhamento do paredão do Talisson. Distribuição de panfletos do SOS Lago de Boa Esperança. E como encerramento, foi feita uma coleta seletiva de resíduos sólidos às margens do Lago de Boa Esperança, nas mediações do Balneário Belém Brasília, com a ajuda dos voluntários. Aqui, nós agradecemos o apoio recebido em nossa cidade, através de parcerias fidelizadas, de pessoas jurídicas que abraçaram a nossa causa desde o primeiro momento, e que a sua participação foi fundamental para que pudéssemos chegar onde chegamos hoje. RR Contas, 7Net, 3S Cloud, Network Solution. Esperamos o crescimento do nosso quadro de doadores para projetos futuros. Esperamos aumento de voluntários para que juntos possamos desenvolver os nossos projetos, possamos defender a nossa causa, que é um bem comum para todos nós. E que, a cada dia, possamos levar o que tentamos e conseguimos, acho que na maioria das vezes, passar credibilidade, seriedade nas atividades da nossa ONG. Queria aqui levar o conhecimento do povo, da população de Guadalupe, que apostem, que acreditem, que não deixem de sonhar, que não desistam dos seus sonhos, porque quando se para de sonhar, a gente para de viver. Eu apostei, esse projeto da ONG é um sonho que aos poucos está se realizando. Aos poucos estamos conseguindo pessoas com histórico, pessoas de perfil, que nos deixa orgulhosos. Eu queria encerrar aqui a nossa participação, trazendo em público um comentário feito pelo nosso juiz de direito aqui, Dr. Marcos, da cidade de Guadalupe, quando na ocasião fomos levar o convite para essa palavra de hoje concedida pela Câmara Municipal. E ao entrar no gabinete, na sala do Dr. Marcos, ele chamou as advogadas dele, as assessoras dele. Vocês sabem esse rapaz? Ele é um dos beija-flores daquela antiga história que muita gente conhece, do incêndio. Se alguém não conhece, eu vou reviver um pouco essa história. É que a floresta estava em chamas, a floresta pegando fogo, e todos os demais animais de braços cruzados, e apenas o beija-flor se preocupou em apagar esse fogo. E dá para a gente deduzir a imagem de um beija-flor levando água no bico e jogando numa floresta? E os animais perguntaram: ô beija-flor, você é maluco? Você é louco? O que, que você é? E o beija-flor disse: eu apenas estou fazendo a minha parte. Então, a gente na ONG sabemos que o desafio é grande, mas nós temos uma certeza, temos uma convicção de que nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Nós, vereadores e representantes deste município, agradecemos a sua vinda, né, nessa preocupação de informar a população o belíssimo trabalho desenvolvido durante este primeiro ano, né, da ONG Tony Marcos. Com certeza, muitos frutos virão, né, dessa determinação, dessa coragem. Como bem falou o Tomé, nesse exemplo que o doutor Marcos falou. Isso é importante. Então, temos que sonhar, temos que acreditar. Então, em nome da Câmara Municipal, a gente agradece essa sua preocupação, não só com nós, representantes de Guadalupe, mas principalmente em ter aquela preocupação de informar a toda a população de Guadalupe esse trabalho que foi desenvolvido. Então, não só você está de parabéns, como toda a equipe que faz hoje a ONG Tony Marcos. E o que depender desta casa, o que depender desta vereadora, desta professora, deste município, estarei sempre a contribuir para que realmente essa ONG venha desenvolver a cada dia mais projetos voltados ao interesse da nossa população. Então, neste momento, a nossa pauta foi concluída. O nosso amigo Tomé já usou da palavra. Gostaria de pedir aos nobres vereadores que forem usar da palavra, que façam suas inscrições com o nosso secretário, vereador Jesse James. E nesta oportunidade, antes de iniciar o uso da tribuna por parte dos vereadores, quero aqui parabenizar o nosso amigo Clever Araújo, meu amigo Rato, né, o Matheus Porto e o José Armando, que foram, né, que ganharam a primeira Copa Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu. Então, o Clever Araújo, o Rato, venceu sua primeira luta e ficou em segundo na segunda luta. O José Armando ficou em segundo lugar na primeira categoria. O Matheus Porto ficou em primeiro lugar na categoria absoluto e em segundo na segunda disputa. Então, eu conheço, o José Armando foi meu aluno, o Rato é uma pessoa bem próxima. São exemplos que nós, vereadores, nós como comunidade devemos nos orgulhar por eles também serem essas pessoas determinadas, essas pessoas sonhadoras, essas pessoas lutadoras, que acreditam, que com sacrifício, que com muita luta, eles tentam chegar aonde eles chegaram. A gente sabe que muitas vezes o que nós almejamos como representante do município era oferecer a esses atletas, oferecer à nossa população condições que realmente pudessem facilitar o trabalho desses jovens. Mas na medida do possível, a gente sabe das nossas dificuldades. A gente nunca consegue atender da forma que o nosso coração almeja. Mas eu quero, assim, parabenizá-lo, os três, e dizer que eles continuem sendo perseverantes, continuem acreditando que, com certeza, eles vão longe, porque eles são lutadores. Eles sempre acreditam, mesmo na dificuldade, correndo atrás de um amigo, pedindo ajuda de um, pedindo ajuda de outro, muitas vezes recebendo não, muitas vezes recebendo sim, mas eles conseguem chegar aonde eles desejam. Então, eu quero, assim, parabenizá-lo a todos e dizer que não só eu, como a população de Guadalupe, está feliz por eles ter representado o nosso município lá no Ceará. Eu acho que foi no Ceará, né, Jéssica? Fortaleza, Ceará. Então, não foi só o nome do Rato, do Clever, do José Orlando. No momento lá, ele estava representando o município de Guadalupe. Então, eles estão de parabéns. E o que eu, neste momento, assim, eu peço que Deus, a cada dia, possa estar nos oferecendo condições, sabedoria, para que a gente possa estar ajudando não só esse jovem, mas os meninos que estão aí também, né, jogando futebol. Então, é esse sonho que a gente almeja alcançar dentro da cidade de Guadalupe. E aí, já foi concluído? Então, apenas dois vereadores vão usar a palavra. Eu quero, assim, enquanto os demais fazem sua inscrição, reforçar o convite aos presentes, aos ouvintes, aos nobres vereadores a continuar a participar do Novenário e Festa de Santo Expedito. A noite dos três poderes será dia 18, na quarta-feira. Gostaria, sim, de contar com a presença de todos os nobres vereadores, do Euclides, da Zanda, de todos os funcionários que faz a Câmara Municipal. Que a gente possa estar marcando presença para vivenciar ao lado dos irmãos esse momento forte da fé. Então, em nome assim do Padre Gilvan, eu reforço aqui o convite, quero parabenizá-lo pela belíssima organização desse novenário. No sábado tivemos a presença do Padre Jardel, juntamente com sua banda Mais Fides. Então, foi um momento assim de muito louvor, de muita animação, de muita adoração à palavra de Deus através da música. Então, são momentos como esse que nós precisamos estar despertando dentro da comunidade católica do município de Guadalupe. Então, toda a equipe que está empenhada na organização desse festejo estão de parabéns. Em nome assim, da Tia do Carmo, eu quero parabenizar a preocupação de estar levando a cada noite duas famílias, né, a representar os noitantes daquela noite. Então, são famílias que levam os seus filhos, que levam os seus amigos e que falam o valor que tem a família, porque a família é a base, é a célula da sociedade. E são trabalhos como esse que nós devemos estar desenvolvendo dentro da nossa comunidade. Então, neste momento, eu convido a usar a tribuna desta casa o vereador Odaí Holanda.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Gostaria nessa noite de iniciar minhas palavras parabenizando a ONG Tony Marcos pelo relevante trabalho que tem prestado na nossa cidade e dizer para o Tomé, que está aqui presente, ele sabe disso e ele mesmo já comentou isso comigo, do grande apreço que eu tinha pelo seu pai. Era uma pessoa muito próxima, me viu crescer ali, sempre estava ali próximo do estádio, e uma pessoa que sempre me deu muitos conselhos na vida, e foi uma pessoa muito importante na minha vida também. Que onde ele quer que esteja, que Deus esteja iluminando ele. Senhora presidente, também gostaria de parabenizar a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Guadalupe, que foi eleita no último sábado, e que terá à frente o professor Ofrânio Dias, que há muito tempo é servidor do município de Guadalupe, uma pessoa realmente preparada, competente para o exercício dessa importante função, bem como o seu vice, um grande amigo pessoal meu, o Fernando Matos, agente administrativo da Prefeitura Municipal de Guadalupe, uma pessoa também muito organizada, muito comprometida naquilo que faz, e desejo a todos os membros da nova diretoria sucesso nessa empreitada e que os reais interesses dos servidores públicos do nosso município possam ser atendidos. Não poderia também, nesta noite, deixar de dar os meus parabéns aos meus amigos Matheus, o Rato e o José Armando. Há muito tempo acompanho o trabalho deles e vejo o esforço que eles têm para estar competindo. E essas vitórias não são as primeiras. Há muito tempo que esses jovens têm se destacado e conclamo aqui não só o poder público, mas também a iniciativa privada dar o apoio para esses jovens que realmente têm demonstrado que têm talento e que colocam o nome de Guadalupe em outro patamar. Eu posso dizer isso com propriedade porque já treinei com eles, infelizmente devido a muitos compromissos não pude continuar, mas sei o tanto do esforço que eles têm tido para conseguir almejar o sucesso nas artes marciais. Gostaria de destacar também, senhora presidente, as indicações que fiz na última sessão, não me ative tanto na última sessão com relação às indicações que fiz. Foram 3 indicações, mas gostaria de destacar, nesta noite, somente 2. A primeira na qual solicito que seja implementado o plano diretor no nosso município. É um instrumento legal e uma ferramenta estritamente necessária para o crescimento da cidade. Guadalupe hoje está se expandindo de forma desorganizada, porque não temos um plano diretor. O planejamento para o crescimento da cidade é essencial. E se não tivermos normas que determinem a devida ocupação do solo, teremos grandes problemas no futuro. E algo até que complementa também o trabalho da ONG Tony Marcos, que é com relação à preocupação com o meio ambiente. Então eu pedi que fosse implantado, a lei já exige que nos municípios se tenha o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. O município de Guadalupe ainda não tem esse plano. Esse plano visa dar a devida destinação final para os resíduos sólidos. O nosso lixão hoje não está funcionando de uma forma adequada. A lei exige que se tenha toda uma forma de proteção ao meio ambiente, evitando assim problemas de saúde pública. Portanto, esses 2 planos são essenciais para o desenvolvimento urbano de nossa cidade. Planejar o futuro através de ações concretas é o que esses 2 planos podem propiciar para a nossa população. Assim, pode até, no plano de gestão integrada de resíduos sólidos, incluir os trabalhos das organizações não governamentais, como é o caso da ONG Tony Marcos, e também temos uma que é encabeçada pelo o Júlio César e o Murilo, que também tem feito um relevante trabalho no nosso município. Trago hoje também essa tribuna, senhora presidente, uma reclamação que recebi de um morador da zona rural no que se refere ao transporte dos alunos da zona rural. Aquele pai me procurou muito preocupado e me disse que o transporte de aproximadamente 22 alunos está sendo feito numa Kombi e que esse transporte estaria superlotado e ocorrendo o risco de ter acidentes e provocar algum dano àquelas crianças. Portanto, a gente pede que seja dada uma atenção a esse transporte dos alunos da zona rural para que nada de mais grave possa acontecer. Vereador Marcelo, é com muita tristeza também que venho a essa tribuna relatar alguns fatos que foram me passados. Primeiramente, um comerciante da cidade que tem seu estabelecimento me procurou e me informou que essas obras que estão vindo para a cidade, muitos dos trabalhadores que vêm de fora, obras do governo do estado, estavam almoçando no seu estabelecimento. E que pessoas da prefeitura foram lá e disseram que não eram para esses funcionários utilizarem do serviço daquele comerciante, porque ele seria adversário político. Eu até então não dei muita atenção a isso, mas se repetiu. Primeiramente foi com a empresa que estava colocando a iluminação de LED. E novamente aconteceu com a empresa que está fazendo o asfalto. Se dirigiram a um certo estabelecimento e no outro dia, pessoas ligadas à prefeita foram lá e disseram que não era para se utilizar daquele estabelecimento porque era de adversários políticos. Eu fico triste, muito triste, porque isso, vereador, não se pode admitir nos tempos de hoje que sejam utilizadas essas práticas que se assemelham com práticas de regimes ditatoriais. Isso só se vê em lugares onde tem ditadura, onde as pessoas que trabalham, que exercem o seu ganha-pão, têm que se submeter a esse tipo de coisa. É realmente muito triste. E deixo a indagação. Uma nova história não se faz apenas para um pequeno grupo de pessoas, apenas para a elite, mas para toda a sociedade. Impedir que pessoas ganhem o seu ganha-pão de cada dia é algo completamente desprezível.
Neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da tribuna.
É o Thales aí.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, população, amigos aqui presentes nas galerias da casa, agradecemos e saudamos a todos com o nosso boa noite. Levamos também o nosso abraço, nossa saudação a todos os amigos que nos acompanham através da Rádio Cidade Luz FM, os amigos aqui da cidade, da zona urbana, bem como também as localidades, os sítios e as fazendas, as pessoas que residem nessas comunidades rurais, o nosso boa noite. Inicio a minha fala, senhora presidente, citando aqui esse ofício direcionado à Companhia Energética Eletrobras do Piauí, né, onde a gente solicita a extensão da iluminação pública, bem como a instalação de mais 25 portes e cabos de energia ao bairro Bela Vista. É um bairro que está aumentando, está se estendendo em termos de construções, e nós temos observado ali em torno da rua Bom Jesus, rua Margarida e São Francisco, que já existem algumas edificações no novo loteamento que surge ali na comunidade do bairro Bela Vista, nas proximidades ali da pizzaria da Patroinha. Então fica aqui a solicitação da iluminação pública, da instalação de portes, aquelas famílias que já estão com suas residências construídas. Estamos enviando esse ofício em nome do nosso deputado federal lá em Teresina, para que ele possa viabilizar esse benefício para a nossa cidade. Outra indicação nossa nessa noite é a promoção do motocross, né? Sabemos que Guadalupe é tradicional nesse tipo de evento, os jovens, a grande maioria são amantes desse esporte, e fomos procurados, né, por alguns jovens lá da comunidade da Vila Parnaíba, para que a gente oficializasse e assim a prefeita promovisse, realizasse no dia 1º de maio, dia do trabalhador, a competição do motocross. Então o pedido está aqui feito e será direcionado ao gabinete da prefeita. E também o terceiro indicativo é com relação à construção de duas passagens molhadas, no caso, bueiros, né, lá na localidade Bom Jardim, no sentido do Ananás. No ano passado fizemos essa solicitação, o inverno chegou e a situação das estradas que dá acesso a essas duas comunidades, principalmente na passagem de Dois Riachos, encontra-se de difícil acesso para esses moradores. Então, fui procurado também por eles, para que a prefeita tome uma atitude e construa o mais rápido possível essa melhoria na estrada que dá ligação à Prata, o Ananás, o Bom Jardim. Quero registrar que no último sábado participei como mesário da eleição do Sindicato dos Funcionários Públicos do município, onde escolheu sua nova direção, né? Eu estava lá como funcionário, como mesário durante todo o dia, e a chapa de número 1 obteve 96% dos votos válidos, elegendo assim o novo presidente, o Alfrânio Dias, o professor, como o Fernando, o vice, e os demais companheiros. E pela a animação, pelo empolgamento dos funcionários, que via na pessoa do Alfrânio um representante capacitado e que, de fato, irá lutar pela convicção, pelos direitos dos funcionários da prefeitura, e nele nós depositamos a nossa confiança. Eu acredito que algumas causas serão priorizadas pela essa nova gestão lá do Sindicerne. Mas a primeira delas, acredito eu, que seja a questão do pagamento do mês de dezembro de 2016 e do 13º salário, bem como as férias de alguns funcionários que, até a presente data, a atual prefeita do nosso município não pagou esses funcionários que trabalharam na gestão passada, mas o débito é sim do município, como alguns municípios, como em Floriano, o Joel parcelou 8 meses e todos os funcionários receberam o seu pagamento. Então, o sindicato com certeza irá exigir esse pagamento por parte da prefeita, esses funcionários. Como também, vereador Daí, irá abraçar também e negociar junto à atual administração a questão das precatórias, né, referente lá àquele recurso do antigo Fundef. Eu acredito que até final de 2019 será repassado para os municípios. E a briga do sindicato é que, de fato, na íntegra, aquele valor seja ressarcido, repassado para os professores do município, e não como a atual administração que deseja distribuir como um todo aí nas prioridades da gestão. Então, são duas bandeiras que o Sindicerne, sem sombra de dúvida, irá abraçar. Quero também informar a todos que participei da abertura do torneio de futebol do trabalhador no campo do Gregório, no dia de ontem. Reconheci aqui o esforço do secretário Aécio Santana, como de toda a sua equipe, para a realização do primeiro torneio em um ano e alguns meses de gestão, primeiro campeonato promovido pela administração, né? Que venha, que seja bem organizado. Percebemos o empolgamento dos desportistas, como também da equipe organizadora, e estaremos durante as demais partidas participando. E aproveito aqui esse espaço para deixar aqui um apelo, é isso mesmo, é um apelo em nome dos desportistas, dos amantes do esporte de Guadalupe, para que a excelentíssima senhora prefeita do nosso município tome uma atitude, vereadores, com relação a essa obra paralisada da maior praça esportiva de nossa cidade, o estádio municipal. Sabemos que uma empresa particular ganhou o recurso, convênio federal, mas a prefeita tem que colocar para si essa responsabilidade sobre seus ombros e buscar, de alguma forma, tentar ajudar para que o mais rápido possível seja concluída a reforma do estádio. Porque uma empresa que ganhou há 4 anos atrás, ninguém vai mover uma palha, não vai dar uma satisfação ao povo. Então, os desportistas clamam para que o estádio municipal, o mais rápido possível, tenha a sua conclusão. Se está faltando algo, que traga para esse parlamento, para que a população saiba o que é que está acontecendo, porque praticamente, né, vereador, quase 4 anos se arrasta essa obra. Algum problema tem. Então, a gestão tem que trazer para si essa responsabilidade e tentar, de fato, realizar o que foi prometido em campanha política, senhoras e senhores. Foi prometido que iam revitalizar o esporte como um todo e iam concluir a reforma do estádio. Então, fica aqui o apelo à atual administração para que essa obra realmente, o mais rápido possível, seja concluída. Gostaria também de levar aqui meus parabéns ao Kevin, o Araújo, mais conhecido como Rato, o Matheus e o José Armando, pela grande conquista, né, no campeonato de artes marciais, que foi realizado no dia de ontem lá em Fortaleza. Os meninos de Guadalupe se saíram muito bem e levaram o nome da nossa cidade. Como também a equipe dos meninos do bairro, a equipe de futebol que saiu vitoriosa no campeonato lá de Sicupira do Riachão, o pessoal do Bela Vista. estiveram participando no dia de ontem de um torneio de futebol, de um campeonato, e conseguiram o valor de R$ 1.800, a equipe de Guadalupe em primeiro lugar, saiu vitoriosa ontem lá em Brejo Paraibano, nas proximidades lá da cidade, né? E concluindo aqui, também gostaria de levar aqui a minha saudação, os meus parabéns em nome do Luiz Tomé, a toda a equipe da ONG Tony Marcos, pelos esses trabalhos ao longo de 2017 em nossa cidade, nesse primeiro ano. Reconhecemos, queremos dizer que somos parceiros desse trabalho, admiramos e apoiamos qualquer entidade, qualquer pessoa que de fato venha promover o social em nosso município. A todos o nosso boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Tarly Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, amigos vereadores, que se faz presente nessa sessão. Aos que me ouvem pela rádio 104 FM, aos nobres ex-vereadores que aqui se encontram, o Pedro Mariano e o nosso amigo Carlos. Hoje eu quero iniciar meu discurso parabenizando a todos envolvidos no campeonato do Gregório, em especial a nossa prefeita por estar sempre atendendo à vontade dos nossos jovens, dando apoio e suporte para a realização desse evento. E ao secretário Santana, pelo empenho, além de ser uma distração para os amantes desse esporte, também é uma oportunidade para os vendedores ambulantes estarem garantindo sua renda. E quero deixar o convite a todos para prestigiar esse evento, que também ainda vai ser realizado no próximo semana, sábado e domingo. Quero também parabenizar a ONG Tony Marcos, que está completando um ano de trabalho na nossa cidade, em especial ao Tomé, que é o cabeça desse projeto e que todo vem se esforçando para o crescimento do mesmo. Mais uma vez, firmo meu compromisso e a parceria, Tomé, com a ONG. Estou pronto para continuar ajudando com esse belíssimo trabalho e projeto. Quero dizer aqui, senhor Tomé, que todos esses seus projetos sociais, ideias brilhantes, que Deus sempre ilumine seus caminhos para o bem da nossa sociedade. Quero aqui, vereador Odair Holanda, nobre vereador, quero aqui fazer a defesa em relação a esse episódio, que tenho a imensa certeza que a prefeita Mendinha não tem o motivo de impedir qualquer que seja o cidadão a ganhar o seu pão ou vender o seu produto. Que ela não tem esse intuito de prejudicar nenhum que venha a fornecer produtos a qualquer instituição que venha fazer serviço na nossa cidade. Tenho certeza que se teve alguém, não foi amante dela, sim alguém de mau índole que quis prejudicá-la. Meu boa noite a todos.
Opa! Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a usar a tribuna desta casa.
Excelentíssima senhora presidente, a voz aqui não muito original, devido a uma gripe, mas não poderia deixar de fazer uso hoje da tribuna. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras, público aqui presente, em nome do ex-vereador Carlos Adiva, sintam-se todos bem recebidos aqui por nós. Senhora presidente, nessa noite, inicio aqui a minha fala, externando aqui as minhas condolências aos familiares da minha tia, avó, a dona Elisete Mouzinho, que faleceu hoje em Brasília. A dona Elisete, a tia Elisete, era mãe do nosso amigo Elifran. E, além do Elifran, ela teve mais três filhos de outro casamento, que foi o David, o Valfran e o Júnior. Então, eu externo aqui as minhas condolências aos familiares e que o grande arquiteto do universo a receba na Casa Celestial. Também externo, senhora presidente, as minhas condolências aos familiares da nossa amiga Caroline Castro, que foi assassinada de forma trágica na madrugada do último sábado para o domingo, na cidade de Uberaba. Deixo aqui os meus pêsames aos familiares da amiga Carol. Outro assunto, senhora presidente, que trago aqui hoje a essa tribuna, é com relação aos pagamentos das rescisões dos professores seletistas que até a data de hoje ainda não receberam as suas rescisões. E por este motivo, apresentei hoje aqui nesta casa, vereador Martinez, um ofício de número 3, solicitando do setor pessoal da Prefeitura Municipal de Guadalupe uma explicação com relação ao não pagamento destas referidas rescisões. Queria também comentar aqui hoje nessa tribuna com relação ao serviço, vereador Adair, o serviço de roupa de capina que estão fazendo nas ruas dos bairros do nosso município. Um serviço de péssima qualidade, onde, ao invés de estar roçando, eles estão amassando o lixo, deixando uma coisa pior do que eu estava. Então, deixo aqui a minha indignação com relação a este péssimo serviço. Quero aqui também, senhora presidente, parabenizar o amigo Tomé pelos relevantes serviços sociais que ele vem fazendo aqui durante esse primeiro ano de atuação em nossa cidade com a ONG Tony Marcos. Então, eu deixo aqui os parabéns, Tomé, aos parabéns para a Adriana, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso município. Quero aqui também parabenizar os jovens, o Cléber Araújo, conhecido como Rato, o Matheus Pouco e o José Armando, pelo belíssimo desempenho que eles se saíram na primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu, que aconteceu na cidade de Fortaleza no último dia 15 de abril. Parabéns, campeões, vocês merecem. Parabenizo também os novos membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, em nome aqui do professor Alfredo Dias e do Fernando Matos, eu desejo sucesso nessa nova empreitada. Parabéns, meus jovens. Quero também parabenizar, senhora presidente, os meninos da equipe de futebol aqui do nosso município, meninos do bairro, ali do bairro Bela Vista, que no último sábado foram campeão do torneio de futebol na cidade do Sucupira, no Maranhão. Quero aqui desejar toda a felicidade para esses atletas do nosso município. Parabéns. E para finalizar hoje aqui a minha fala, senhora presidente, eu quero deixar aqui um abraço aos meus amigos lá na localidade Cardoso, o meu amigo Acer Brito e a dona Luzia, que estão lá com seu radinho ligado, nos assistindo, nos ouvindo. O meu amigo Genivaldo e a Olinda Maria, aqui no centro da cidade, também, que estão sintonizados na 104, ouvindo as nossas reuniões. A minha amiga Fiana e a Rivânia, a mãe dela, lá na Cruzeta. A dona Maninha, minha sogra. A Tuíze e o Aloysio, lá na Vila Parnaíba. E a minha esposa Wilma Fernanda e a minha filha Mariana, que estão também nos ouvindo. Um grande abraço a todos e uma boa noite.
Neste momento eu convido a fazer uso da palavra a vereadora Elvia Almeida. Nobres vereadores aqui presentes, a todos que nos ouvem pela 104,9, aqueles que nos acompanham pelo Guadalupe Agora e pelo Francinaldo Publicidade e pelo Portal da Câmara, o nosso cordial boa noite. Inicio minhas palavras saudando a todos os nossos amigos da zona rural que nos ouvem, em nome do senhor Pedro Moreira, aos nossos amigos da cidade que estão assíduos, em nome do senhor Gregório e sua esposa Felinha, no bairro Coqueiro, em nome da minha amiga Mazé do Chicão, da Rosinha Guerra e do meu esposo João Martins. Saúdo a todos presentes nesse plenário desta noite, em nome dos meus amigos e companheiros da ONG Tony Marcos, o presidente Tomé, Adriana Miranda, em nome do senhor Pierre, do senhor Carlos da Diva, seu Nelson, meu amigo Jonas, sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Guadalupe hoje passa por um momento triste e difícil, com o falecimento da jovem Carol Castro, filha da minha amiga Tereza do Alceno. Gostaria de externar a minha nota de pesar por este triste acontecimento, como também externo a minha nota de pesar aos familiares da senhora Elisete Maria Mouzinho, mãe do nosso amigo Elifran, que Deus possa receber a todas com muita paz e que possa as famílias se confortarem no amor de Deus. Nesta noite defenderei um pouco as indicações que eu trouxe a esta casa, as indicações 7, 8 e 9, que são indicações de mobilidade urbana. Essas indicações são para que venham a ser feitos quebra-molas nas mediações que aqui já foram bem citadas pelo secretário Jesse James, próximo à escola Alexandrino Mouzinho, que já foi citada também aqui, reforço, pela vereadora Luciana Martins, e acrescento ainda a faixa de pedestres, porque nós sabemos que o trânsito ali naquela localidade é bastante intenso e ali trafegam diariamente muitas crianças. É a escola do nosso município em que nós temos mais crianças especiais e que a gente tem que ter assim esse cuidado redobrado nesse translado. Como também a respeito dos outros quebra-molas que citei, nas mediações ali entre o Pedrinho Sá e a dona e o senhor Canofra, porque a gente observa que realmente o trânsito ali está muito intenso e a gente tem medo de que aconteça algum acidente, como também na Praça do Museu, onde nós vemos que são localidades que têm um trânsito bastante intenso, pela questão da clínica, pela escola João Pinheiro, pelo translado para o IEB e para o hospital. Faço essas solicitações desta casa. Estive conversando hoje também com o secretário de Infraestrutura, Williams Miranda, e ele me informou a respeito que durante esses dias está sendo realizado no nosso município, será realizada a operação de tapa-buracos, bem para que se possa sanar os danos que foram causados pelas chuvas, a exemplo ali das proximidades da Lagoa do Pacheco, que já estão sendo tomadas providências necessárias. Está sendo realizada também roça e capina nos bairros da nossa cidade. O primeiro bairro contemplado está sendo a Vila Parnaíba. E em seguida todos os bairros também receberão roça e a capina. E com fé em Deus, já já a nossa cidade estará toda limpinha e bem organizada. Estive conversando também com o secretário Aécio Santana, a quem eu externo aqui os meus parabéns pela belíssima organização no campeonato que está sendo realizado no campo do Gregório. Muita gente assistindo. Guadalupe realmente é uma terra de muitos esportistas. Está de parabéns pela organização e de já fiz uma solicitação verbal para que sejam ali inclusos banheiros químicos para que a população possa ficar mais confortável e assistir melhor os campeonatos. Também parabenizo aqui a infraestrutura e o secretário de esportes pela recuperação do Cimorelda, onde nós observamos que já está acontecendo jogos, os nossos desportistas já estão utilizando. A quadra, né, o nosso ginásio da Vila Boa Esperança, que também já está aí pronto para uso. O campo do Gregório e a pista de cross, que recentemente foram recuperadas, né, e que já estão no ponto para que os nossos desportistas possam treinar e assim praticar vários tipos de esportes diferenciados. Como também a recuperação da Academia Popular, que foi uma solicitação do nosso amigo vereador Adão Moura, e que os esportistas que fazem caminhada na Praça do Centro já têm a academia totalmente revitalizada. E que em breve será atendida também a solicitação desta vereadora para se colocar os equipamentos para alongamento no trevo ali, que liga a Belém ao bairro Boa Esperança, local também que é muito utilizado para práticas desportivas. Estive conversando hoje também com a nossa prefeita Neidinha Lima a respeito do estádio Júlio César. Bem, meus amigos, a demora em se entregar a obra do estádio Júlio César foi por conta de um atraso por parte do construtor que ganhou esta licitação desta obra. Mas que a prefeitura já tem corrido atrás dos meios legais e conversado, e que o construtor agora já vai começar a fazer os reparos necessários e passará para a prefeitura, e tão logo seja repassado para a prefeita Neidinha, ela fará a conclusão e nos próximos meses nós teremos aí o estádio Júlio César totalmente recuperado para as nossas práticas esportivas. Também está em andamento a recuperação da nossa fábrica de gelo, para auxiliar os nossos pescadores. Já está iniciando essa recuperação, nos próximos dias estará pronta para que os nossos pescadores, também a nossa comunidade, tenha aí a fábrica de gelo pronta para uso. Na educação, estive hoje conversando com a nossa secretária Josélia Cavalcante, e hoje nós pudemos observar que já saiu o resultado do seletivo para o Mais Educação, que é um programa que visa trazer reforço para os nossos alunos, aonde esses possam realmente melhorar a sua prática estudantil. Vale ressaltar que este é por conta do município de Guadalupe, pois é uma preocupação da prefeita Neidinha, uma educação com qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, enquanto o governo federal não libera mais educação por conta do governo federal, a nossa prefeitura já se sensibiliza e dá um pontapé inicial para que as nossas crianças possam ter aí na próxima semana o reforço garantido. Também nos próximos dias estará acontecendo a seleção para o Mais Alfabetização. E o Mais Alfabetização, ele é um programa do governo federal que visa auxiliar no processo de alfabetização das nossas crianças do primeiro e do segundo ano fundamental, ajudando assim que as nossas crianças possam realmente se sair melhor nos seus estudos e tenham a garantida de uma melhor educação. Nas nossas escolas também está acontecendo a parceria entre a saúde e a educação efetivada através do PSE, é o Programa de Saúde na Escola, aonde as nossas crianças receberam nas últimas semanas a visita dos profissionais do NASF, e foi feita os testes de acuidade visual para detectar as crianças que têm dificuldade de visão, que têm dificuldade de audição e também com a nutricionista para práticas alimentares saudáveis. Isso é louvável, pois nós sabemos que facilita bastante para o desenvolvimento das nossas crianças. Visitando a assistência social, estive conversando também com a secretária Lúcia Policarpo, aonde nos últimos dias também está acontecendo o programa Mamãe e Bebê, e parabenizo aqui a instrutora Aldirã Feitosa pelo belíssimo trabalho que está fazendo com essas futuras mamães. São cerca de 60 mamães que estão sendo confeccionados o enxoval para os seus bebês através da assistência social. Também está acontecendo na assistência social, já voltou a acontecer, os encontros do CCI, onde nós atendemos diretamente a comunidade com 150 idosos,
E eles têm os seus encontros semanais, onde recebem desde o café da manhã e passam o dia todo com lazer, muita interação. E na assistência social, ainda conversando com a secretária, pude observar e constatar que estão sendo atendidas cerca de 80 crianças para o fortalecimento de vínculo social. Outra ação muito importante que a Prefeitura Municipal reforça através da assistência social. E mais ainda, para todas as gestantes guadalupenses, encontra-se disponível a doação do repelente. Pois nós sabemos que o fim das chuvas é um período bastante marcante para a dengue, e nós já estamos observando vários casos no Nordeste de bebês com microcefalias, onde são atribuídos pelo vírus, né, da dengue. Então, atenção, mamães, senhoras gestantes, procurem a assistência social, a secretária Lúcia, para a distribuição dos repelentes. Não poderia deixar também de parabenizar alguns amigos que completaram o aniversário durante esses dias, mais um ano que se estende, que com fé em Deus venha com muita paz e muita saúde, professora Arisnanda, minha amiga Lurdinha do Coqueiro, Eronildo. E hoje também é o dia da professora Clara Patrícia, esposa do meu amigo Raulino, e da Jordane Passos, que é conselheira tutelar. Também no último final de semana, o nosso município foi contemplado com a belíssima comemoração católica com a banda Mais Filhos e o padre Jardel. Parabenizo aqui ao nosso pároco Gilvan Dias pela belíssima festa que nos trouxe, mostrando um lazer diferente, a espiritualidade. Enfim, Guadalupe está de parabéns. E no dia de hoje, como integrante da ONG Tony Marcos Sena, também me somo aos meus amigos vereadores e parabenizo aqui a ONG pelos relevantes trabalhos aqui prestados, certo? Pois nós sabemos que é essencial para o desenvolvimento da cidadania. Sempre apoiei a ONG desde os seus primeiros trabalhos e observo todo o interesse para que a nossa comunidade possa realmente despontar, para que nós possamos ter um melhor crescimento social. Parabéns para todos da ONG, em nome do presidente Luiz Tomé, em nome da Adriana e em nome do Pierre, que aqui se encontra presente. Só mais um minutinho, senhor presidente. Gostaria de parabenizar também aos meus amigos Matheus Porto, Rato e José Armando, pela vitória brilhantíssima, certo, no Campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu, que aconteceu no dia 15 em Fortaleza. E para finalizar, como hoje, dia 16 de abril, é o dia da voz, nós sabemos que a voz, assim como as nossas impressões digitais, elas são únicas. E principalmente nesta casa, elas devem ser usadas com palavras verdadeiras, com palavras que mostrem a nossa sinceridade, o nosso afinco e o nosso trabalho pela população. Aonde na última sessão podemos observar que o deputado Júlio César foi fortemente atacado nesta casa, dizendo que não se conhecia o trabalho do deputado para o município de Guadalupe. Mas eu gostaria de frisar aqui que o deputado Júlio César é um dos deputados mais atuantes do parlamento do Piauí. E é motivo de orgulho para nós piauienses ter se conta as cidades do Porto de Guadalupe, que tem um filho de sua terra reconhecido pelo Parlamento Nacional como um dos maiores municipalistas. Destaco aqui, como meu tempo já se encerra, várias das conquistas do deputado por nossa terra, por Guadalupe. Júlio César foi prefeito desta cidade e, como prefeito, foi quem ampliou a rede elétrica. Foi quem trouxe água encanada para essa cidade. Foi quem trouxe a TV. Foi quem deu terras para a criação dos bairros. Foi quem conquistou os platôs de Guadalupe, que é um grande destaque da nossa cidade, brasileiramente se falando, onde temos o orgulho de dizer que hoje somos o maior perímetro irrigado do Nordeste. Graças à visão futurista deste deputado, que viu no nosso município o potencial para os nossos platores. Não poderia também deixar de destacar uma das grandes conquistas desse deputado para esta cidade, que foi o asfalto que liga Guadalupe a Jerumenha. Que sem o esforço desse deputado, nós talvez não tivéssemos ainda concretizado este pavimento asfáltico, que foi feito há 2 décadas, mas que foi feito com o esforço deste deputado. Não poderia também deixar de destacar o acréscimo de 1% ao FPM de todos os municípios do Brasil, não apenas para Guadalupe, e que no mês de julho e de dezembro, graças a esse esforço, as prefeituras podem concretizar vários planos ajudando a sua população. Gostaria de finalizar falando ainda das conquistas para os nossos agricultores. Júlio César, como presidente do Conselho do Senar, ajudou a aprovar a lei que vai anistiar as dívidas dos nossos agricultores, favorecendo assim diretamente não apenas os agricultores de Guadalupe, mas também os agricultores de todo o Brasil. Portanto, sintamos-nos orgulhosos por ter um filho desta cidade que nos representa, não apenas neste município, mas no território nacional. Muito obrigado e uma boa noite.
Neste momento, eu convido a fazer uso da tribuna o nosso secretário, o vereador Jesse James Miranda.
Em nome da mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, aqui eu saldo o ex-vereador Pierre, grande liderança, também ex-vereador Carlos da Diva, aqui presente, todos que escutam as sessões dos trabalhos desta Augusta Casa, na 104.9, através dos portais do Guadalupe Agora, do Francinal, do Publicidades, e todos os meios de comunicações que levam o trabalho dos vereadores. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a ONG Tony Marcos, como já conheço a pessoa, ela é bem representada pelo nosso amigo Tomezinho, dito também pelo vereador Asfodaí, que é uma pessoa já muito conhecida através também de seu pai. Seu pai também era uma pessoa muito amigo mesmo, parceiro de meu pai. Foram, trabalharam junto na Chesse e eles tinham um laço de amizade muito saudável. Bem representada, com seu otimismo e que sempre continue lutando também. Como você diz com suas palavras, com suas belas palavras, sempre esperançoso. Que aquele que o otimista erra e o pessimista já começa errado. E você é otimista e com certeza vai chegar lá. Quanto às indicações que eu fiz nesta noite, eu costumo fazer indicações verbais, como também é constitucional. O vereador, quando não faz um requerimento escrito, pode fazer também o verbal, não é, vereador Pierre? É isso. Então, eu trago esta tribuna já requerimentos que eu fiz esta noite e que vou continuar fazendo verbalmente, solicitada à Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação do acesso do pessoal da pesca, próximo à Fazenda Progresso, em nome aqui eu falo da dona Leuzina, da Lene, da nossa amiga Dardores, lá está péssimo, dificilmente estão conseguindo trafegar o acesso daqueles pescadores, daquela associação. E eu peço desde já que a prefeitura, dentro de alguns dias, irá com certeza melhorar o acesso daqueles pescadores, como hoje já foi iniciado na 140, próximo do seu João Gregório, já colocaram material e vão colocar mais 2 carradas e vão levar para a tropa para dar uma melhorada naquele acesso ao bairro 140. E apesar das dificuldades, a prefeita não está medindo esforços para tentar solucionar diversos problemas que nós temos hoje no nosso município, que sempre que já recebemos grandes problemas, estamos tentando solucionar, dentre outros problemas. A reforma da academia pública, solicitada pelo vereador Adão Moura, que foi um projeto meu, foi recuperada. A revitalização da quadra de esporte da Vila Parnaíba foi dada melhorada para que aqueles jovens atletas possam
praticar o esporte. A revitalização da Vila Boa Esperança, da quadra de esporte da Vila Boa Esperança. O estádio, estou lutando para que em breve, brevemente, possam inaugurar esse estádio tão desejado por mim, por todos nós, guadalupenses, para que possa ter um estádio funcionando. Registrar aqui o empenho do secretário Écio Santana, que não mediu esforço para tentar resgatar o esporte dentro do nosso município, no apoio, recuperando, como fizeram um trabalho lá no Campo do Gregório, onde houve a abertura de um campeonato. E eu quero aqui parabenizar a prefeita municipal, o vice-prefeito, toda a equipe, por ter proporcionado, por ter contribuído para tentar trazer aquilo que o povo sempre está esperando, sempre esperançoso, o povo carente, o atleta, o esportista, sempre carente das atividades esportivas dentro do nosso município. E sabemos que o que depender de nós, cada dia vamos tentar dar um passo grande à frente para tentar melhorar a vida do nosso povo e daqueles desportistas do nosso município. Fico hoje mais esperançoso, mais otimista, com a força de vontade da equipe da prefeita municipal. Falo isso porque eu sou vereador há 9 anos e quase 4 meses. E eu, fazendo um comparativo, uma retrospectiva da época em que fui vereador, que solicitei, que briguei muito nesta tribuna, solicitando a melhoria habitacional, solicitando a melhoria para que pudesse trazer infraestrutura, o asfalto, o calçamento, cobertas de casa, a limpeza, o rosto do nosso município, a iluminação, e continuo solicitando pessoalmente a prefeito, porque tenho acesso, o gabinete, as portas são abertas para qualquer vereador e qualquer cidadão guadalupense que possa procurar. E a longos passos, estão lutando para solucionar, como já foi iniciado na Vila Parnaíba, na 140, o Rosso e a Capina, que sabemos que a deficiência, a dificuldade é grande de tornar a nossa Guadalupe uma cidade limpa, uma cidade bela. É muito difícil, mas a prefeita está lutando diariamente para tentar solucionar. Então, a diferença é notória. Um governo que em apenas 1 ano e 4 meses, estamos vendo obras. Aí se fala, mas é obra do governo federal. Não importa. Não importa de onde é o valor, se vem do Japão, se o dinheiro é dos Estados Unidos. O importante é que o dinheiro está sendo gasto dentro do nosso município. Como o asfalto, não é o governo do Wellington Dias, não, do governo do Estado, não. É uma emenda parlamentar do deputado federal Júlio César. Está sendo gasto milhões em nossa avenida. Aí às vezes perguntamos, por que não é gasto na periferia, num bairro mais carente? Porque qualquer município tem que ter um portal, tem que ter uma cidade, um aspecto belo, significativo, uma imagem positiva daquela pessoa que possa vir visitar nosso município. Mas a prefeita nunca esqueceu, não, os bairros. Tem dezenas de ruas já no orçamento, já para ser calçadas. Várias ruas para ser asfaltadas. Isso é um desejo nosso. Isso é uma luta da prefeita, uma luta dos deputados. Diariamente requisitando para que possamos melhorar as estradas e os bairros do nosso município. Você vê um governo que em apenas 1 ano e poucos meses estão sendo gastos milhões dentro do nosso município. Aí eu comparando o governo passado, que eu sempre brigava e sempre lutava para que pudesse melhorar a vida do nosso povo, eu via milhões também que poderia ter sido gasto, que o prefeito não teve a preocupação, o ex-prefeito, e devolvia. Isso sim é o comparativo que eu faço nos 8 anos que eu passei aqui lutando para dar uma vida melhor ao nosso povo. Enquanto aos precatórios, já foi dito nesta sessão, culpa do ex-gestor, que não teve um pingo de compromisso quanto ao dinheiro do Fundep, que ele se desviou e não assinou para que o município pudesse ser contemplado com esse dinheiro, que pudesse ser gasto com a educação do nosso município, para que pudesse melhorar a vida do nosso povo. E com certeza, se ele tivesse assinado na época que ele ainda era prefeito, há muitos dias a prefeitura já teria sido contemplada com esse dinheiro. que talvez teria dinheiro, inclusive, para pagar a rescisão daqueles seletistas que contribuíram com o nosso município. Mas quero dizer que o pagamento, nosso município nunca atrasou o efetivo quando não recebia em dias, recebia antecipado. E a rescisão, como eu aqui falei, talvez se o ex-prefeito tivesse assinado o dinheiro do Fundef, talvez esse dinheiro poderia até servir para pagar a rescisão, mas a prefeita não está, assim, com certeza, vendo uma forma para que possa solucionar a rescisão dessas pessoas que passaram, para que possam solucionar este problema. Em razão do estádio, é bom também se informar melhor os vereadores, porque há muitos e muitos e muitos dias que foi dado continuidade à reforma daquele estádio. Se você for amanhã, você entra no estádio que você vai ver pessoas trabalhando. Agora, como a secretária que me antecedeu já falou o motivo da paralisação da obra, foi citado pela vereadora Elva que me antecedeu, e todo mundo é sabedor disso, a culpa não é da gestora, da prefeita. E ele está, sim, diariamente lutando, inclusive já fez até a licitação para a conclusão desta obra, com a contrapartida do município. Em breve, se Deus quiser, o povo vai ter um estádio belo, reformado em condições, em perfeitas condições, para que o povo possa usar. Quero aqui finalizar esta noite falando, dentre outras, que o tapa-buraco também, esse tapa-buraco de Jeremias Guadalupe, que já foi tanto solucionado por estes vereadores, demonstra tanta preocupação, inclusive que o justo deputado estadual Jorge Neto conseguiu o tapa-buraco de Jeremias Guadalupe. Aí, às vezes, as pessoas criticam e dizem: mas, rapaz, uma cidade que tem dois deputados federais não consegue um asfalto novo de Jeremias Guadalupe, que, como eu falei, sessão passada, se um simples tapa-buraco que o deputado Jorge Neto conseguiu, nunca concluíram porque o governo do estado não pagou a empresa, imagina um asfalto. Agora, se tem um asfalto, só para você ter uma noção, um pequeno trecho desse de um asfalto na avenida, que vai embelezar o nosso município, custa R$2.600.000. Só esse trechinho pequeno. Imagina de Jeremias a Guadalupe. É bom que se fizesse de Jeremias a Guadalupe. E é notório também, daqui até Teresina, diversos municípios já encontram buraco na estrada. Esse problemático não é só de Guadalupe, não. É de todo o estado, de toda a nação brasileira. A dificuldade é grande. Mas eu quero aqui parabenizar novamente a prefeita que deu o início à limpeza, o roço e a capina no nosso município. Uma tarefa muito difícil, mas já foi iniciada. E em breve estarão em todos os bairros do nosso município, tanto quanto a iluminação do nosso município. Mas já está bem melhor. Bem melhor, com certeza, vai ficar. Então aqui eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos.
Neste momento, eu convido a fazer uso da tribuna a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, em nome do meu amigo Pierre, Carlos da Diva, Jonas, cumprimento os demais aqui presentes nesta casa, meu amigo Tomé Filho. Boa noite a todos, aos que estão em casa, na cidade e no interior, nos acompanhando através do site da Câmara Municipal de Guadalupe, através do Guadalupe Agora, da Rádio Cidade Luz 104,9 FM. Meu cordial, boa noite. Quero mandar um alô todo especial a meu amigo Nonato, no bairro, na rua Beira Rio, na 140. De já inicio aqui a minha fala, parabenizando a ONG Tony Marcos pelo seu primeiro ano de sua fundação. E dessa forma, parabenizando também o nosso idealizador, nosso amigo Tomé Filho, e aqueles que já fizeram parte e que fazem parte também da fundação, com trabalhos voluntários, com doação nos dias de hoje e por todas as lutas e vitórias conquistadas. Desejo boa sorte, meu amigo Tomé, que venha muitas vitórias e conquista ainda nesse seu trabalho. Eu quero deixar aqui também meus pêsames pelo falecimento da jovem guadalupense Carolina, que residia no bairro Cruzeta. Em nome do meu amigo Creu, irmão da falecida, peço a Deus que conforte os corações de todos os seus familiares. Quero aqui também parabenizar o nosso padre Gilvan Dias pelas celebrações e realizações do novenário de Santo Expedito, que graças a Deus, a nosso Santo Expedito e ao padre Gilvan e todos os fiéis, está sendo um sucesso o novenário de Santo Expedito, que irá até o dia 19 de abril. Agradecer também o padre Gilvan por ter oferecido um belíssimo show com o padre Jardel. Quem pôde estar presente viu realmente que lá foi um belíssimo show de louvor. Quero aqui também agradecer a prefeita Neidinha e o secretário de esporte, Aécio Santana, em oferecer um campeonato no campo do Gregório aos nossos atletas da nossa cidade. Parabenizar também pela organização, parabéns aos times que estão participando dessas competições. Lamento também a perda, né, dos dois times que foram desclassificados no último domingo, né, ontem. Quero também aqui desejar boa sorte aos que estão ainda participando dessas competições, aos times Barcelona, Coqueiro, Cruz de Malta, Juventus, Beira Rio e Bela Vista. Desejo um campeonato sem brigas, sem atritos, com muita paz e harmonia. E não poderia deixar de agradecer e parabenizar toda a equipe de arbitragem, aos torcedores e toda a comunidade do bairro Cruzeta, onde está sendo realizado este grande evento. E convido também a todos a continuar assistindo e participando e torcendo para os novos jogos, sábado, dia 21, que irá jogar Cruz de Malta e Juventus, e no domingo, Beira Rio e Bela Vista. Eu quero só comunicar aqui aos amigos da zona rural que necessitam deste transporte na zona rural, dos alunos, como questionou aqui o nobre vereador Odair, que esta é uma preocupação da prefeita Neidinha em estar mudando de carro, né, um carro maior, onde possa estar atendendo essa nova lotação. Que antes o número de alunos, como a vereadora Elva aqui pode até informar, o número antes de aluno, né, do ano passado, que agora aumentou, então ela tem essa preocupação de estar vendo a maneira de resolver esse problema. Então, quero deixar aqui, tranquilizar aos moradores da zona rural, que logo, logo a prefeita irá resolver esse problema. E também eu quero, só um questionamento aqui, do nobre vereador Odair, a respeito do fornecimento de alimentos. É um assunto que, esse assunto, eu acredito, vereador, que é um assunto que não se procede. Porque essas empresas que estão prestando esse serviço são licitadas, Teresina, e são empresas que são licitadas pelo Estado. Então, não tem nada a ver com a prefeita Neidinha. E eu acredito, sim, que ela, prefeita, não tenha total poder para chegar e dizer, olha, você vai receber refeição em tal restaurante. Eu acredito não. Agora, eu me lembro muito bem que em gestões anteriores, isso acontecia. E os restaurantes, todos eram indicados pelo ex-gestor. Isso eu me lembro muito bem. Eu quero só me somar também aqui, vereador, estou com a palavra. Eu quero só me somar também aqui este problema, vereador Machinê, a respeito da reforma do estádio, que infelizmente também é uma herança que o ex-gestor deixou para a prefeita Neidinha resolver, mas que ela abraçou, está procurando, sempre cobrando a empresa que ganhou a licitação na época, e quero dizer que é uma preocupação dela, que ela abraçou e está procurando resolver. E com fé em Deus, daqui, próximo campeonato será realizado no estádio Júlio César. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Neste momento, usarei a palavra para concluirmos a nossa 8ª sessão. Quero, assim, iniciar cumprimentando a todos os nobres vereadores aqui presentes nessa sessão. O único vereador que não pôde comparecer foi o nosso amigo Adão Moura, por ter tido um compromisso na capital em Teresina, mas justificou. Quero cumprimentar o nosso amigo aqui presente, ex-vereador Carlos da Diva, aos demais amigos aqui presentes, sintam-se à vontade, sentimos-nos felizes com a presença de vocês. Parabenizar o nosso amigo Tomé pela sua explanação, pelo belíssimo trabalho que foi desenvolvido durante um ano da ONG Tony Marcos. Dizer que esta casa sempre apoiou, acreditou e confiou que esta ONG terá um grande sucesso. E quero, assim, dar um alô especial a uma turma que se encontram aí comemorando o nascimento da filha do Arcone. Quero, assim, cumprimentar o ex-prefeito Georgiano Lima, o ex-prefeito Dr. João Luiz da Rocha, o ex-vereador Domingos Martins, e em nome, assim, do capelão, com certeza cumprimentar os demais que se encontram lá neste momento, sintonizados nesta sessão, ouvindo esta sessão. Então, com certeza, o capelão está dando muita alegria lá a essa turma que se encontra comemorando a vinda da filha do Arcone. Quero assim, cumprimentar novamente na minha fala os campeões, né, na pessoa do meu ex-aluno José Marcos, o Rato e o Matheus, por esta grande conquista. Reforçar o convite aos novos vereadores, aos amigos aqui presentes, a todos os funcionários desta casa, para comparecermos à nossa noite no novenário de Santo Expedito, que acontecerá dia 18. Então, sintam-se todos convidados a participar deste grande momento de evangelização na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Quero parabenizar a prefeita Neidinha, através da sua secretária, a ex-vereadora Ana Lúcia Policarpo, pelo belíssimo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Assistência Social, juntamente com toda a sua equipe, que estão promovendo programas, onde participei do lançamento do programa Mãe Bebê, a semana passada, onde aconteceu uma belíssima palestra promovida pela Jusilene, lá do bairro Vila Parnaíba, como também teve início já a volta dos trabalhos do CCI, do Centro de Convivência dos Idosos, um local onde os nossos idosos são bem tratados, são bem recebidos, onde eles gostam de estar ao lado dos seus amigos. Então, temos uma equipe muito competente, temos uma equipe atenciosa, falo isso por fazer parte dessa equipe. Todas as sexta-feiras estou lá, a não ser que eu esteja em outro compromisso, ali brincando, dançando com os nossos idosos. Então, eu quero, assim, parabenizar a ex-vereadora, secretária hoje, Ana Lúcia Policarpo, com toda a sua equipe, por este relevante trabalho. Como também parabenizar a nossa prefeita por ter apoiado, né, a abertura deste campeonato através do secretário Aécio Santana. Quero, assim, parabenizar a belíssima organização daquele evento, participei da abertura, não pude ficar até o final por ter um compromisso na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, estava participando de uma palestra de orientações, de como bem rezar e contemplar o Santo Terço. Então, eu tinha esse compromisso, mas me fiz presente, vi que a população de Guadalupe gosta do esporte. Aqui são três grandes atrações que a nossa população festeja e participa, que é o esporte, que é a festa junina, que é a vaquejada e o motocross. Então, são momentos assim, são essas culturas que a gente acredita que a cada ano a nossa prefeita, mediante a melhora do nosso ICMS, vai estar implantando dentro do nosso município, mobilizando esses eventos para bem atrair a nossa população e também oferecer condições para que os pais de família tenham condições de estar vendendo, né, fazendo com que, conseguindo a sua própria renda, vendendo o seu espetinho, o creme de galinha, o seu suco, o refrigerante, o didim. Então, são eventos como esse que a gente almeja e espera que a cada mês, mediante a data prevista, o nosso município possa estar promovendo a nossa cidade. Quero também parabenizar o meu amigo, colega, professor Alfrânio Dias, né, o novo presidente do CIDICERM, juntamente com o vice, o nosso amigo Fernando, filho da minha amiga, pessoa que eu admiro muito, Terezinha Lemos, e o meu amigo Jodaci. Dizer que confio, que acredito, que com certeza irão desenvolver e desempenhar um bom trabalho à frente desta, à frente do CIDICERM. Então, quero assim parabenizá-lo. Quero também agradecer na pessoa da prefeita Neidinha esse trabalho que estão acontecendo, como já foram citados aqui pelos vereadores que me antecederam. A questão da Operação Tapa Buraco, a questão da recuperação do ginásio Simorelta, a questão também da limpeza, da capina em diversos bairros da nossa cidade, a questão da iluminação. Recebo muitas cobranças nas visitas dos bairros durante a semana que eu estou fazendo essas visitas, as pessoas, e eu pedindo paciência, que nós não vamos ter condição, a prefeita também com sua equipe, de solucionar o problema do dia para a noite. Mas a gente já vê a mudança acontecer, a gente já vê a diferença. Então a gente parabeniza essas famílias que estão trabalhando aí na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Falei na semana passada, aqui reforço novamente, eu fico assim feliz, eu fico muito contente quando eu vejo diversos jovens, diversos pais de famílias trabalhando, porque ali no final do mês, daqui a 40 dias, 30 dias, vão estar recebendo o seu salário. E aquele salário ali já tem compromisso. Então, é isso que a gente quer. No momento em que o nosso município oferece condições de obra, acontece a geração de emprego e renda. Então, quero, assim, já nesta oportunidade, defender as minhas duas indicações que foi feita nesta noite. Também, através de visitas, me pediram que eu apresentasse esses indicativos, como a colocação de pissarra, capina e roço ali na rua João Batista. É uma rua que não tem muito acesso, porque no bairro Coqueiro, ali próximo à casa do finado Antônio Fateiro, né, onde você desce ali à direita. Então, hoje se encontra apenas as quatro famílias que residem nesta rua. E o acesso está muito ruim. Então, gostaria de pedir, através da Secretaria de Infraestrutura, através do nosso secretário Williams, que olhasse com os bons olhos, que atendesse aquelas quatro famílias que realmente estão precisando desse serviço, porque quem mora na rua acima estão jogando o lixo lá nessa rua lá de baixo. Então, está criando assim acúmulo de entulhos, e onde tem crianças, a gente tem essa preocupação. Visitando também alguns amigos Magaref, me fizeram esse pedido para que a prefeita olhasse com carinho e solucionasse o problema do matadouro. tanto na compra de uma balança grande, como também na recuperação da... Na recuperação da iluminação, da parte elétrica, porque lá tem uns fios e pode causar um acidente. Então, o que é que eles alegam? A balança que se encontra hoje lá no Matadouro não é do município, eu acredito que seja de algum magarefe, e eles estão pesando o gado de banda, no caso, estão perdendo tempo. Comprando uma balança grande, pode pesar o gado já inteiro. Então, isso vai ganhar tempo, mais agilidade. E, com certeza, eu acredito que a prefeita, vendo esse indicativo, com certeza vai providenciar o mais rápido possível tanto a recuperação, né, da parte elétrica, como também, se for necessário, a reforma, na medida do possível, mas, principalmente, a compra dessa balança. Porque eu acho que a balança que estão pesando, os gados, é de pessoas particulares. Então, gostaria, sim, encarecidamente, que a nossa prefeita Nedinha tivesse atenção a esse pedido. Como professora do município, visitando algumas amigas finais de semana, eu gostaria, sim, de pedir, na medida do possível, através da secretária de educação, a professora Josélia, que sentasse juntamente com a assessoria do nosso município, assessoria jurídica, sentasse com a nossa prefeita, convidasse nós vereadores para ver a possibilidade para que aconteça a questão da mudança de classe por parte de nós professores. A gente sabe que está muito recente, que o Fundeb esse ano começou a dar uma melhorada. Eu peço assim um pouco até de paciência por parte dos professores, mas de já me manifesto aqui, já fazendo essa cobrança. É uma bandeira que esta professora irá levantar para que realmente nos próximos meses ou esse ano ainda possa acontecer a mudança de classe. Porque há mais de 13 anos que nós, professores, estamos neste prejuízo. A última mudança de classe, se eu me recordo muito bem, ainda foi na época do doutor João Luiz, do Jorgiano, que era prefeito. Foi a última vez que aconteceu essa mudança de classe. E dentro do nosso plano de carreira, determina que ela deverá acontecer de 2 em 2 anos, onde nós iríamos ter um percentual de 5%. Então, o que eu quero aqui, que a gente possa estar sentando, discutindo, vendo a possibilidade para que esta mudança de classe aconteça. Como também não poderia deixar de parabenizar a todos os professores que desde o ano passado estão à frente dos cargos de coordenação e direção sem suas gratificações. Então, eu gostaria também que a secretária, juntamente com a nossa prefeita, pudesse enviar o mais rápido possível a esta casa este projeto para realmente gratificar estes professores, estes coordenadores e diretores. Porque sei da responsabilidade, do compromisso que é ser um diretor e coordenador, porque já tive a oportunidade de exercer esse cargo. E a gente sabe que o diretor é o primeiro que chega e o último que sai. E esses professores, que desde o ano passado, eles têm também consciência, estão contribuindo ao lado da nossa prefeita por ter tido paciência, mediante as dificuldades que o nosso município estava enfrentando. Mas o que a gente quer é que a gente dê prioridade para que realmente esses coordenadores e diretores possam ser contemplados o mais rápido possível. Porque há 1 ano e 3 meses eles estão trabalhando com muita determinação, com muito empenho, com muito amor, sem nenhuma gratificação, recebendo praticamente o mesmo salário de um professor. Então, não é justo. Então, sei que as melhoras iniciaram agora dentro do Fundeb, mas aqui já me manifesto para que a gente possa estar ofertando a esses professores que estão à frente da coordenação e da direção essa gratificação, que também contempla dentro do nosso plano de cargo carreira. Então, já finalizando, não poderia deixar de pedir as comissões responsáveis para que possam estar analisando os projetos que se encontram dentro das comissões, para que na próxima sessão a gente possa estar votando, apreciando aqui em plenário. Então, tem uns três projetos, se não me engano, tem um projeto da prefeita, tem um projeto da vereadora Elvia e tem algo mais que eu não estou aqui me recordando. Tem a lei orgânica, tem o nosso regimento interno. Então, vamos, essa semana, se organizar para que vocês possam discutir e na próxima semana, com certeza, iremos já estar colocando em votação alguns desses projetos. Então, quero contar também com a paciência dos novos vereadores para, após a sessão, gostaria de atenção de vocês por 5 minutos, porque tenho que ir a Teresina amanhã e preciso levar um documento assinado por todos os novos vereadores. Então, gostaria, após a nossa foto aqui oficial, a gente possa estar ali presente na nossa sala da presidente, para que a gente possa estar discutindo este probleminha. Então, convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a presente sessão ordinária do dia 16 de abril de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 8ª sessão ordinária.